Acho que esse é o grande questionamento, né? Ele estaria avançando no poder daqueles que foram eleitos pelo povo e que decidem as leis?
Hoje o que ele fez dentro das regras, né?
É dentro das regras, mas dentro dessa regra, ele acaba sobrepondo ao poder?
É por isso que, inclusive, já está rolando no Congresso um debate para tentar reativar, na Câmara, no caso, aquela lei que impede decisões monocráticas de ministros do STF. Eu vou mudar de assunto, porque esse perpassa até um pouquinho essa questão das duas casas. Saiu uma pesquisa hoje, o Bernardo, da futura Apex, e que diz que 6 em cada 10 brasileiros desaprovam o Congresso Nacional. Então, 60% dos entrevistados dizem que desaprovam essa atual conjuntura. Estamos falando de Congresso, senadores e deputados. A pesquisa também aponta que 54,3% rejeitam as atitudes do Supremo Tribunal Federal e 57% dos entrevistados são favoráveis a impeachment de ministros da Suprema Corte. Essa pesquisa também mostra avaliações do governo Lula, mas aí são números muito parecidos do que as últimas pesquisas já vinham mostrando, 45%, por exemplo, como ruim ou péssimo, 37,5% como ótimo ou bom. E essa pesquisa também mostra Flávio Bolsonaro à frente de Lula numericamente na uma eventual disputa de segundo turno, mas eles estão empatados na margem de erro. Mas de diferente, essa crescente negatividade na avaliação tanto do Congresso quanto do Supremo.
É até um pouco difícil a gente ler todos esses números, né? Porque se a gente pensa que essa pesquisa foi feita no momento em que o Congresso conseguiu imprimir derrotas importantes ao governo Lula, que também é rejeitado pela população, parece que é uma grande insatisfação generalizada, né? Os três poderes aí estão na mira da população, e eu acho que isso precisa acender um sinal de alerta lá no Palácio do Planalto. Porque a gente aqui debate, lê notícia de político o dia inteiro, apura, a gente tem uma noção maior dessas distinções dos poderes, o que tem de oposição, como que o Congresso atua para limitar os poderes do Planalto, como que o Planalto tenta reagir, como que o STF se insere no meio dessa situação, mas o que a gente sabe é que quando é chegado o momento da urna, o sentimento de insatisfação e a necessidade de mudança acaba falando mais alto quando há esse cenário de insatisfação generalizado. E a gente está falando de um país que é presidencialista. Então, é mais fácil colar essa imagem no governo federal, que é o incumbente, né? Então, essa situação toda, a gente ouve cientistas políticos falarem, o bolso, a sensação de corrupção, a sensação de que as coisas estão avançando, a revelia da vontade popular, ela acaba sendo um problema para os executivos, mais do que para o legislativo, né? A gente vê hoje, principalmente por conta da comunicação com as redes sociais, que é muito pulverizada a forma como os parlamentares do legislativo se comunicam. Então, mesmo que se tenha uma ideia de que o Congresso, de uma forma geral, é mal avaliado, a pessoa que tem ali o seu deputado preferido, alguém em quem ela votou ou pretende votar, consegue acompanhar pelas redes sociais só o trabalho dele. E gosta daquele X ou Y ali para poder, acha que aquele ali é o bastião da moralidade, aquele ali vai salvar o Congresso brasileiro, enquanto o resto é toda uma corja dispensável. Então eu acho que isso precisa acender o alerta no governo Lula, até por uma questão que você disse, Alan, que é esse cenário, não só na futura Apex, mas de outras pesquisas, de empate técnico entre Flávio e Lula, está estabilizado. Quase todas as pesquisas estão dando esse resultado.
Ô Mardélio, quando a gente fala de insatisfação com ministros do STF, a população pode fazer pouco, né? Aliás, ela pode até mudar com configuração ali de Senado para os caras aprovarem impeachment, mas é difícil você pensar em uma mudança geral na corte. Agora, quando se fala em 60% de desaprovação no Congresso, é que alguns meses tem eleições. Você acha que isso pode ser refletido na urna?
Alan, pro ouvinte não achar que eu sou inimigo aí do Bernardo e discordo de tudo, vou concordar com o Bernardo nessa leitura aí. Eu tenho uma leitura, Alan, que essa insatisfação atinge o poder público e que as pessoas têm dificuldade de entender essa separação, o que é Congresso, o que é Executivo, o que é STF, quando as coisas se misturam, principalmente esse exemplo que a gente estava tratando anteriormente aqui, você vê como é que as coisas se misturam, Câmara dos Deputados com o Senado, com o STF, e aí a pessoa meio que rejeita tudo que vem de Brasília. Acho que há uma mistura sobre isso. E para dizer, há pouco eu estava defendendo que o STF deve respeitar a jurisdição do Congresso, aí o ouvinte pode falar, não, o Mardelo é um defensor do Congresso. Não, pelo contrário, eu sou favorável à divisão clara de poderes. Agora, eu entendo também que a qualidade do nosso Congresso é péssima, a Câmara dos Deputados é muito ruim, o Senado, que em um dado momento era a Corte Superior, a Câmara Alta, que eram ex-governadores renomados do país que integravam, os chamados cabeça brancas, que eram políticos mais experientes, mais ponderados, isso aí já ficou no passado do Senado há muito tempo, o Senado é uma baixaria recentemente, então entendo a insatisfação do povo brasileiro e concordo mais uma vez com a leitura do Bernardo, quando as pessoas se mistura tudo isso em um tabuleiro só, há uma tendência que pode alavancar um sentimento de querer uma renovação. Isso, Alan, numa leitura até um pouco cautelosa, eu acho que isso tende a favorecer quem está na oposição. Isso pode ser algo que pode colaborar, pelo menos em parte do eleitorado, para a pessoa tentar mudar o que está aí, o que seria o governo do presidente Lula e, eventualmente, se aproximar de uma candidatura do Flávio Bolsonaro, por exemplo.
Ô Travasso, até pouco tempo atrás, a gente não tinha o STF com essa visão, do tipo assim, qual a sua avaliação da atuação? O STF ficava lá mais discreto e tudo, agora ele está nesse bolo. E se o Mardelli tivesse votado nessa pesquisa, tivesse sido pesquisado, ele estaria nesse 60% que desaprova o Congresso, você.
Como é que você chega a um tribunal ter esse protagonismo, né? No noticiário. É um tribunal que os ministros dão entrevista como se fosse uma grande estrela, né? E na verdade, no comportamento de um magistrado, você espera o quê? A imparcialidade. Ele não tem partido político, ele é um cara técnico e vai na lei. E hoje a gente vive um verdadeiro show de horrores. Eu acompanhava ainda há pouco a manifestação aí em São Paulo, onde o Mardelli está, na Praça da República, né, dos estudantes da USP, professores, que entraram em confronto com vereadores, né, da cidade de São Paulo. Eu fico vendo, gente, vai da Câmara de Vereadores até o Congresso. E a população já não aguenta mais isso. São os vídeos ridículos que são colocados na internet. Isso por parte de autoridades, né, em várias esferas de poder, onde todo mundo quer um like, todo mundo quer aparecer para poder concorrer a um cargo público. São projetos. Qual é o grande projeto que nós temos para o Brasil? Ou que você está vendo de grande diferença, né, nesse conteúdo digital? Você olha e fala assim: caramba, aqui tem um caminho para a gente seguir. No fundo, o sistema está midiático, está um verdadeiro circo dos horrores, onde a gente para de acreditar no sistema. Talvez por isso, 6 em cada 10 brasileiros desaprovam o Congresso Nacional.
Eu queria passar muito rápido, tem 1 minuto e meio só pra gente fechar, mas eu queria fazer uma provocação especialmente ao amigo, tá?
Pra mim?
Que quando foi lançado o Desenrola, você falou assim, campanha eleitoral,
e, programa de Desenrola. E continuo com esse pensamento.
Tá, mas o ministro disse, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, que R$1 bilhão em dívidas foram renegociados na primeira semana. Isso é bom?
Então, deixa eu te falar, esse dinheiro, muitas instituições já davam como perdido, né? Uhum. E aí você vai recuperar parte desse prejuízo. E parte daqui, como nós vamos pagar essa conta, cara. E você acha justo? Então quer dizer que o povo fica endividado, chega lá na frente, toma um perdão e tá tudo bem. E você que pagou as tuas contas? É justo? Não é justo, amigo. E outra coisa, não resolve o problema, porque o Desenrola anterior não resolveu. A gente está tendo que fazer de novo. Sabe por quê? É aquela história, o objetivo agora é ganhar popularidade, ficar bem com a galera e injetar dinheiro no mercado, que o povo vai voltar a se endividar.
Mardelli e Bernardo, é aquela linhazinha, mas o ministro avisou que vai ter um programa nos próximos dias para quem está com as contas em dia também.
Fala, Mardelli. O Travassos não gosta. Que não tem dívida, não tem problemas aí, mas primeiro é um programa que tem vários benefícios, Alan. Eu sou um otimista, era um dinheiro, como o Travassos disse, que era um dinheiro que as instituições estava dado como perdido, então se ele voltar à economia, isso é importante, porque uma pessoa que tem um nome negativado sabe que a vida dessa pessoa fica muito ruim. E ela conseguir limpar o nome e conseguir voltar a comprar, tem um empoderamento pessoal e também acho que é bom.
Empata aí, Bernardo.
Eu acho que dá pra ficar no meio termo aí dos dois, né? E assim, concordo com o Mardelli no aspecto de que esse é um programa muito importante, mas acho que o sinal de alerta tem que ficar ligado pra forma como o Desenrola propõe. Existe ali um limite do uso do FGTS, por exemplo, esse limite não pode ser ultrapassado. Porque se não melhora a situação financeira da vida da família ali agora pelos próximos meses, e nos próximos anos vindouros, ele volta a se enrolar de novo. Então a gente vai ter que viver de desenrola em desenrola, né? Então realmente é importante esse tipo de programa, até para a economia voltar a girar, aquecer de novo, só que precisam ser respeitados esses limites de forma bastante rígida.
Mardélio Couto, o Alan, tem só um ponto rapidinho aqui. Tem uma coisa muito importante nesse desenrola, que é a questão de a pessoa ficar com o CPF bloqueado durante um ano para fazer qualquer tipo de apostas. Isso é uma decisão muito importante, porque tem gente falando algumas coisas de ruído aí. Essa já é uma coisa de contrapartida.
Não, eu tô esperando agora o desenrola 7.232 com o meu dinheiro.
William Travassos, Mardélio Couto e Bernardo Estilac participaram do Conversa de Redação desta noite. 8h26, a seguir, polícia investiga esquema de roubo de carrinhos que deixa prejuízo milionário a supermercados.
Greve da educação de Belo Horizonte é mantida.
Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Quando o coletor de limpeza urbana passa pela sua casa, lembre-se, ele corre atrás do caminhão 30 quilômetros por dia. E a formiguinha que varre a sua rua, muitas vezes ela não tem um banheiro para usar. Há relatos de algumas pessoas que negam um copo d'água. Pense nisso. Trate bem quem cuida da nossa cidade. Trate bem os trabalhadores da limpeza urbana e dê bom exemplo de respeito humano aos seus filhos. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel, centro de BH,
venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
8h29, líder de facção criminosa é baleado e preso, Felipe Quintela.
Alan Passos está internado no hospital João 23, preso sob escolta da Polícia Militar. Guilherme Matheus dos Santos, 22 anos, conhecido como Guigui ou Pose, ele que é apontado pelas forças de segurança como envolvido no tráfico de drogas, também disputa entre facções rivais no aglomerado da Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte. Hoje cedo, policiais militares receberam informações de que ele estava vendendo drogas na Vila Palcomeu, encontraram esse homem, ele começou a fugir, correndo a pé, pulando telhados ali também, entrando em casas de moradores. Eventualmente ele foi encurralado e nesse momento o homem teria apontado uma arma para os policiais. Os PMs mandaram que ele soltasse, mas ele não fez isso, então os militares atiraram, ele foi baleado e socorrido, agora está no João 23. E segundo a polícia, esse homem é gerente do tráfico envolvido com o terceiro comando puro, TCP, facção carioca, que disputa o controle do tráfico com o Comando Vermelho, outra facção criminosa, no caso lá no aglomerado da Serra, e ele teria envolvimento inclusive com um atentado com contra um salão de beleza da irmã de um outro criminoso, no caso rival dele do Comando Vermelho, isso no mês passado, abril, também envolvido com aqueles comunicados atribuídos a criminosos que circularam nas últimas semanas, citando o clima de guerra e dizendo para os motoristas de aplicativo andarem com os vidros abaixados lá no aglomerado da Serra. Esse homem tem cerca de 15 passagens, incluindo aí tráfico de drogas, homicídio e até uma suspeita de estupro, como a gente falou, agora preso pela Polícia Militar. Aline Neves.
Obrigada, Quintela, pelas informações. Agora 8:30, polícia detalha a operação para recuperar carrinhos roubados de supermercados em BH. Prejuízo para apenas uma rede passa de 3,5 milhões de reais.
Até agora foram apreendidos pela Polícia Civil 120 carrinhos de supermercado furtados de estabelecimentos em Belo Horizonte. E denúncia recebida pela PC aponta que pelo menos 8.500 carrinhos foram furtados só de uma rede de supermercados no estado, que gerou um prejuízo que pode chegar a mais de 3 milhões de reais. Estes são os números das operações realizadas pela Polícia Civil na última quinta e sexta-feira em pontos do hipercentro da capital mineira e na região noroeste da cidade, em bairros como a Lagoinha e região da Praça do Peixe. A operação aconteceu após queixa-crime da Associação Mineira de Supermercados, a AMES, que apontou que carrinhos estão sendo furtados. O delegado-geral de polícia e chefe do primeiro departamento de Polícia Civil afirmou em coletiva de imprensa que ninguém foi preso ainda, mas as investigações continuam.
Ao identificarem os carrinhos, eles tentaram identificar quem estariam com... possuidor daqueles carrinhos. E como as investigações estão iniciando, não houve diligência prévia que pudesse identificar o possuidor desse carrinho. Em razão disso, ninguém foi preso e nenhum objeto pessoal que estava porventura com uma pessoa ali perto foi apreendido.
Delegado José Eduardo Santos, da 4ª Delegacia de Polícia Civil do Centro, confirmou que os carrinhos são utilizados por pessoas em situação de rua, mas a investigação não descarta algum esquema de receptação.
A princípio, sim, eles são utilizados pelos moradores de rua, mas nós não descartamos de existir um comércio paralelo, clandestino. O que eu posso adiantar é que só no ano de 2025, uma das vítimas teve aproximadamente 8.500 carrinhos furtados. O prejuízo acumulado nesse ano foi de aproximadamente 3,5 milhões de reais.
18 carrinhos foram recuperados só nesta segunda-feira. Repórter Edson Costa.
8:33, professores de BH mantêm a greve e cobram mais diálogo com a prefeitura.
Em assembleia realizada hoje, a categoria decidiu manter a paralisação iniciada no mês de abril e ampliar as mobilizações enquanto aguardam uma reunião com a prefeitura ainda nesta semana. Durante o encontro, trabalhadores da educação cobraram mais diálogo com a Secretaria Municipal de Educação e criticaram medidas que, segundo o Sindi Rede BH, representam avanço da privatização no ensino municipal. A diretora do sindicato, Carol Pasqualini, falou com a Itatiaia sobre o início da greve.
Desde janeiro que nós não temos nenhuma reunião com a Secretaria de Educação para as pautas dos trabalhadores concursados em educação. A secretária vem fazendo uma série de alterações e mudanças e não tem conversado, e todas as nossas chamadas para conversar ela simplesmente ignorou. Só que duas dessas alterações, elas são muito graves e afetam diretamente a organização e funcionamento das escolas. Que a prefeitura vai estar fazendo migração do apoio educando da MGS para as OSCs, e aí as OSCs agora vão dar palpite na parte pedagógica, que a MGS nunca deu. Para além disso, a educação infantil está sim sofrendo uma terceirização. Estamos colocando outros profissionais não docentes para atuar com as crianças.
O professor Vinícius, que leciona em duas escolas da capital mineira, também comentou sobre o sentimento da categoria acerca da educação em Belo Horizonte.
Olha, o sentimento é de revolta. Então, são várias questões em relação à educação. Então, a gente está vivendo um apagão da educação. Na minha escola, que eu... Carolina Maria de Jesus, faltam 5 professores, é uma realidade de várias escolas, e uma perspectiva de terminar o ano faltando professores.
Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que mantém negociações com os sindicatos e destacou ações de valorização da categoria, como reajustes salariais, ampliação de benefícios e a nomeação de mais de 3 mil professores entre 2024 e 2026. A administração também informou que avalia a realização de um novo concurso concurso público para a educação. Repórter Laura Gorino.
Agora, o comentário de Eduardo Costa.
Boa noite. Entre as mazelas que tiram o sossego, a felicidade dos mineiros, nada se compara à chamada mobilidade ou imobilidade. Tomemos como exemplo a 381 que vai para o Vale do Aço e para a Praia do Espírito Santo. Essa é, sem comentários. Pegamos a parte sul dela, que é a Fernão Dias. Não tem um dia que não tem um acidente. Detalhe, semana passada, uma carga perigosa tombou. 30 horas as pessoas esperando, 40 horas. Teve uma senhora que teve que ligar para a funerária lá em São Paulo para segurar o enterro para outro dia para poder assistir o enterro do pai. Todo mundo parado na rodovia. Aí vem para 040. Nessa que vem de Brasília, não tem um dia que a Isabela Gouveia não anuncia 7 horas da manhã que tem 10 quilômetros de congestionamento. Com ou sem acidente? Pega essa outra, que vem do Rio. Ficou totalmente parada na sexta-feira, 6 da tarde, até depois do Alphaville, lá em Itabirito. Por quê? Porque no anel rodoviário fecharam as duas pistas para retirar uma carreta que tinha entrado na área de escape de manhã. Então, repito, a carreta entrou na área de escape de manhã, retiraram a carreta 6 horas da tarde, podia esperar até 5 horas do sábado. Não, tinha que parar o trânsito no pior horário para parar tudo. Quem foge desse congestionamento anel chega ali em frente ao Mega Shopping e percebe que aquela duplicação do viaduto tem em frente ao shopping, tem uma pessoa trabalhando quando tem. É desanimador, não é? E o Rodoanel? E o Rodoanel? O governador já disse que é melhor não fazer, prefeito da capital, ex-prefeito Calil, que não aparece uma voz a favor de um projeto que é a solução definitiva, grandiosa, própria de cidades médias e grandes, que já tem projeto, que já tem licitação, que já tem empresa vencedora e que tem dinheiro. Vão acabar não fazendo. E ninguém reage. Não, acho que eu tô em outro mundo. Só posso estar. Um abraço.
Um abraço, Eduardo. Agora, 8h37. A seguir, ministro da Saúde nega questões políticas em atuação da Anvisa no caso da IP.
Milhares de clientes já estão economizando com a Evolua Energia. E você? Com a Evolua dá para ter até 18% de desconto na conta de luz. É isso mesmo, menos custo todo mês. Sem instalação, sem obra, sem mudar nada na sua rotina. A economia depende do seu consumo, mas o resultado é sempre o mesmo, pagar menos. Faça sua simulação gratuita agora. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Junte-se a quem já decidiu economizar.
Você sempre foi um cara normal na hora do sexo. De repente começou a ejacular rápido ou tem dificuldades para manter a ereção. E aí você sofre. A boa notícia é que isso pode ter solução. Marque uma consulta na clínica Alpha Man. Médicos especializados estão à sua espera para um papo reto sobre sua felicidade sexual. Clínica Alpha Man. Sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 63924.
Compraram o colchão Toraflex? É ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Agora 8h40, explosão de casas mata uma pessoa e deixa feridos em São Paulo. Mardélio Couto.
De volta por aqui para falar da informação mais atualizada, a Sabesp confirmou que realizava uma obra de remanejamento de tubulação de água na região do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, quando aconteceu essa explosão. A empresa confirmou, a Sabesp confirmou que atingiu a rede de gás pouco antes da explosão. Essa explosão aconteceu no local, matou uma pessoa e deixou outras três pessoas feridas, conforme a Itatiaia vem acompanhando de perto. Uma outra informação importante, uma atualização por parte aqui do governo de São Paulo, confirmando que 35 imóveis foram atingidos. E um outro lado da história, a Comgás, que é responsável pelo sistema de gás aqui de São Paulo, diz que não realizava nenhuma obra no local. Diz que foi acionada depois do vazamento de gás por uma obra que estaria sendo realizada por terceiros, sem citar nominalmente a Sabesp. A Itatiaia segue acompanhando tudo de perto. Alan Passos.
Obrigado, Mardélio, que vai seguir acompanhando, pode voltar no decorrer da nossa programação. Agora, 8h41, secretário de Saúde de Minas tranquiliza após morte confirmada por hantavírus.
A Secretaria de Saúde de Minas Gerais afirma que não é necessário alarde após a confirmação que a primeira morte por hantavírus no país neste ano foi registrada no estado. O caso ocorreu em fevereiro, em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba, e segundo o órgão é isolado. A vítima foi um homem de 46 anos que teve contato com um rato na zona rural. Até agora, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 7 casos da doença em 2026, sendo 2 aqui em Minas Gerais. Nenhum deles tem relação com o surto ocorrido em um cruzeiro que saiu da Argentina em direção a Cabo Verde. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, explica por que não há motivo para pânico.
O hantavírus não é um vírus novo. Ele está frequente no dia a dia há muito tempo, né? Ano passado, por exemplo, tivemos 6 casos, retrasado 8 casos, 4 óbitos do ano passado, já tivemos o primeiro óbito este ano, então está fora da curva. Não há nenhum motivo para preocupação. O que trouxe esse alarde é um caso específico do navio, que há um vírus que esse sim há transmissão entre humanos e por isso há um paralelo com os casos daqui que são causados por outro vírus que não há transmissão entre humanos conhecidos. Nosso caso, inclusive, ele é vinculado à zona rural, onde tem roedores silvestres, hospedeiro desse vírus. Então, a transmissão se dá pela urina e fezes de saliva do rato, contaminado em algum lugar, e alguma pessoa pode entrar em contato com esse vírus a partir daí. Alguns cuidados são necessários, por exemplo, em locais que conhecidamente há roedores silvestres, deixar sempre com boa ventilação para que não haja poeira com fezes e também não varrer desses locais, onde pode subir essa poeira e passar pano úmido ou jogar água para que essa transmissão não aconteça.
Repórter Gustavo Cícero.
8h43, ministro nega questões políticas e garante que a atuação da Anvisa no caso da IP foi totalmente técnica.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse agora há pouco em uma coletiva de imprensa aqui no Palácio do Planalto que a decisão da Anvisa de suspender produtos da marca IP foi uma decisão técnica e que não tem relação nenhuma com a política. O caso acabou ganhando mais repercussão nas redes sociais depois da divulgação de que os donos da empresa teriam feito doações eleitorais no ano de 2022. Padilha, no entanto, disse que a Anvisa não atua com base em governo ou partido. E no meio disso tudo, vídeos estão repercutindo, mostrando pessoas, segundo Padilha, pessoas da extrema direita, ingerindo detergente como forma de protesto. E a gente separou aqui um trecho da fala do ministro da Saúde, em que ele repudia esse tipo de atitude e diz que providências jurídicas podem ser tomadas.
A Anvisa recebeu
esses vídeos e está analisando cada um deles, os seus meios jurídicos e que medidas pode tomar em relação a esses vídeos. Né? Eu estou aqui enquanto ministro da Saúde reforçando a irresponsabilidade desses vídeos. Nós estamos falando de crianças que assistem as pessoas tomando detergente em frasco de detergente, passando detergente no corpo, querendo atacar, né, e deslegitimar o papel de uma agência reguladora como a Anvisa.
Padilha reforçou que a população deve evitar o uso dos produtos indicados até que o recolhimento seja concluído. De Brasília, Aline Peçanha.
A gente segue em Brasília agora para falar ao vivo com o João Rosa. A PGR pediu condenação de Eduardo Bolsonaro. É isso, João? Boa noite.
Oi, Alan, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na Itatiaia. Exatamente, Alan, notícia que acaba de chegar: a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo. Nas alegações finais que foram encaminhadas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirma que Eduardo atuou de forma continuada para constranger ministros da corte e tentar interferir no andamento dos processos sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Processo esse que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado a 27 anos de prisão. A PGR ainda continua afirmando que o inconformismo de Eduardo Bolsonaro materializou-se em atos concretos de hostilidade e promessas que foram efetivadas de restrições internacionais. Inclusive, nesse documento, eles citam a Lei Magnitsky, que foi imposta ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desses casos no STF. Eduardo Bolsonaro, a gente lembra, ele se tornou réu em novembro do ano passado, após a primeira turma do STF aceitar uma denúncia que foi apresentada pela PGR também. Entre os elementos citados por Alexandre de Moraes quando aceitou essa denúncia, está justamente o indício das atuações para a suspensão de vistos de ministros da corte e familiares e aplicação de sanções econômicas ao Brasil e o uso da Lei Magnitsky, como também o PGR, o procurador-geral Paulo Gonet, também afirmou nesse documento. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro e, de acordo com investigações, a permanência dele no exterior teria como objetivo influenciar o julgamento do seu pai, que foi condenado a 27 anos de prisão. Eu volto com vocês.
8h47, a seguir, preço da cesta básica sobe quase 10% apenas este ano em Minas.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
A CBF enviou hoje à FIFA uma lista com 55 jogadores pré-convocados para a Copa. A listagem não é divulgada, mas os 26 nomes devem vir desta chamada lista larga. Grande dúvida deste ciclo para o Mundial, o atacante Neymar, autor de um dos gols na vitória do Santos sobre o Bragantino ontem pelo Brasileirão, está na pré-lista. Técnico italiano Carlo Ancelotti já disse que a condição física do jogador vai ser fator determinante para a decisão final de convocá-lo ou não para o Mundial. Na segunda-feira, dia 18 de maio, semana que vem, 5 da tarde, no Museu do Amanhã, no Rio, Ancelotti anuncia oficialmente os selecionados para a Copa. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo 2026. Repórter Pedro Abílio.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Guanabara, pague da família. Guanabara, uma festa a cada dia. Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar e sentir toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir com segurança. Vem ser feliz. Guanabara, pague da família.
Aécio Neves, presidente nacional do PSDB.
Quando Minas fica em silêncio, as consequências aparecem na vida das pessoas. A educação piora, a saúde falta e a violência só aumenta. No nosso governo, Minas tinha voz e isso fez toda a diferença. Tínhamos a melhor educação do Brasil, gerávamos empregos em todo o estado e realizamos os maiores investimentos em segurança da nossa história. Está na hora de retomarmos o caminho do crescimento e trazermos Minas de volta para o futuro. Vamos juntos. Venha com o PSDB.
10 para as 9, preço da cesta básica sobe quase 10% em Minas apenas neste ano.
Hoje, o valor da cesta com 13 itens já chega a quase R$ 800, conforme o levantamento do Diese. E essa alta tem explicação. A produção dos alimentos ficou mais cara. E quando pesa no bolso do produtor rural, o aumento também é sentido pelas donas de casa no supermercado. E por incrível que pareça, em meio a tantas altas, a expectativa para o futuro é de estagnação dos preços. É o que projeta o supervisor técnico do Diese Minas, Fernando Duarte.
Então, dificilmente ela vai continuar aumentando, né, nesse ritmo. Porque quando você pega a previsão de inflação, a inflação fica sempre abaixo dos 5% ao ano. Então você, mesmo com a alta do preço dos alimentos, a tendência é que esse preço vá se acomodando, essa alta vai se acomodando ao longo do ano.
E os vilões da cesta básica nos últimos meses são o leite e a batata, com quase 10% de aumento. Produtos considerados indispensáveis na mesa do mineiro. Então, haja criatividade para que os produtos básicos caibam no orçamento.
E qual é o seu nome completo?
O meu é Maria do Carmo. Não dá, mas tem que comprar, né? Batata tá lá nas alturas, tem que comprar tudo assim, uns pouquinhos, pra dar certo.
Qual é o seu nome completo?
Maria Aparecida.
Trabalha com o que, Maria?
Com limpeza. A gente tem que tirar de outro lugar para suprir essa necessidade, né? Infelizmente. É a nossa vida. A vida do brasileiro agora é essa. Malabarismo.
Repórter Alice Brito.
8h52, microempreendedores individuais participam de semana de capacitação aqui em BH.
Belo Horizonte recebe até a próxima quinta-feira, dia 14, a Semana do MEI, que organiza, né, vários eventos para o microempreendedor individual. O evento é uma parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte e também o SEBRAE. São cerca de 60 capacitações oferecidas de graça aqui no Hipercentro de Belo Horizonte. Por isso, a gente conversa agora com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Marcelo de Souza e Silva.
É isso, importante, né, que os MEIs, né, os microempreendedores individuais venham até aqui à sede da CDL, na João Pinheiro 495, para que eles possam se capacitar. A gente vê muita gente entrando no empreendedorismo por causa de necessidade. O que a gente está fazendo aqui é transformar essa necessidade em oportunidade. Para isso, eles precisam treinar, se capacitar aí em marketing, vendas, gestão do seu negócio, a digitalização, que hoje é forte, e também legislação, para que fiquem em dia aí e podendo fazer o seu negócio render mais e também crescer. Então, toda essa capacitação nesses 4 dias aqui é com esse foco, que os MEIs possam se fortalecer. Nós temos em Belo Horizonte cerca de 300 mil empresas MEI. Então, é isso que precisamos. Precisamos de uns esforços, CDL, BH e Sebrae Minas, para que a gente possa capacitar esses empreendedores para cada vez mais gerarem mais emprego e trazer o desenvolvimento econômico. Interessante também que aqui, nesses 4 dias, vai ter muito networking, né? Empreendedores conhecendo outros empreendedores que podem ser fornecedores, podem comprar, podem ajudar. Muitos empreendedores se agrupam, né, para vender em conjunto seus produtos. Então, várias atividades vão ter aqui durante esses 4 dias. Então, você que é MEI, vem aqui para a CDL e conheça.
Ok, muito obrigado. Ouvimos então aqui na Itatiaia o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Marcelo de Souza e Silva. Lembrando, todas as informações, né, Marcelo, estão no site CDLBH. Repórter Clever Ribeiro.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Boa noite. Como previmos hoje pela manhã no Jornal da Itatiaia, a semana começou volátil e é o vai e vem de Trump. Agora, Trump disse que não tem pressa para acabar com a guerra, que os Estados Unidos estão cada vez mais fortes e o Irã cada vez mais fraco. Tudo isso depois dos iranianos
não conseguirem convencer Trump da sua proposta de paz. E com isso, as bolsas caíram, na sua maioria, o dólar ficou praticamente estável em relação às principais moedas do mundo. Por aqui, a moeda caiu 0,05%, fechando a R$ 4,89, e o índice Bovespa recuou 1,19%, e só não caiu mais porque as ações da Petrobras e da Vale seguraram as pontas e subiram cerca de 2%, segurando a queda do Ibovespa. No mais, as ações de bancos, as empresas cíclicas, aquelas mais dependentes, né, de um juro mais baixo, sofreram bastante. E por falar em juros, os juros futuros negociados na B3 foram destaque de alta, tanto a ponta mais curta quanto as pontas mais longas. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
8h55, a seguir as últimas do Jornal da Itatiaia à noite.
Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, se come. Mais que uma escolha financeira, se come.
Atenção, você pode estar jogando dinheiro fora na conta de luz. Com a Evolua Energia, dá para economizar até 18% todo mês. Sem instalação, sem obra, sem custo para começar. É simples, envie sua conta e descubra quanto pode economizar. Mas atenção, quanto mais você demora, mais você paga caro. Pare de perder dinheiro. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 31999194141. Evolua Energia. Economizar não é opção, é decisão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Vendiglass, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. Arquitetos e engenheiros já sabem, esquadrias de alumínio, portas, janelas e fachadas com perda de vidro é com a Vendiglass. Olha o WhatsApp 975799237. Vendiglass.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio La Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Ouça aqui. O plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063. Ouviu?
8h58, vamos às últimas do Jornal da Itatiaia Noite desta segunda-feira, 11 de maio de 2026, a condição do tempo.
Terça-feira de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata e região metropolitana. Nas demais áreas mineiras, céu claro a parcialmente nublado. Em Minas, os termômetros oscilam entre 5 e 33 graus. O declínio de temperatura tende a ocorrer no Mucuri, Jequitinhonha e no Norte Mineiro. Em Belo Horizonte, terça de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima fica perto dos 14 e a máxima próxima dos 26 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
O governo de Minas anunciou hoje a ampliação da vacinação contra a influenza para toda a população a partir de 6 meses de idade. A medida entra em vigor já amanhã.
A Secretaria de Estado de Saúde publicou uma nota técnica para orientar todos os 853 municípios mineiros. A recomendação é que as prefeituras também mantenham um planejamento para garantir a imunização dos públicos mais vulneráveis.
A campanha de vacinação ocorre durante o aumento sazonal das doenças respiratórias. O imunizante é de graça e protege contra os principais vírus em circulação, incluindo os tipos A, H1N1 e H3N2 e B.
9 horas, termina aqui o Jornal da Itatiaia Noite. Até amanhã.
Ótima semana pra você.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia, Desenrola Brasil.
Quase R$1 bilhão já foram renegociados em uma semana de lançamento do programa.
Brasileiros podem conseguir descontos de até 90% nas dívidas do cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal. Natália Kozlik.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$8.105.
E ainda acesso à internet ampliado.
3.800 unidades básicas de saúde serão conectadas, o que vai aumentar a oferta do telesaúde pelo SUS.
A medida vai fortalecer atendimento de quem vive em áreas com menor acesso a especialistas e serviços médicos. Pablo Mundi.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas.
E você vai ouvir também homenagem aos mais de 700 mil mortos de Covid no Brasil.
O presidente Lula institui 12 de março como dia em memória às vítimas do vírus no país.
Nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais forte do que muitas guerras que aconteceram no mundo.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em março de 2020, os estados começavam a se preparar para entrar em quarentena. A Covid-19 chegava ao Brasil.
No dia 12 de março, o Brasil registrou a primeira morte da doença.
E para lembrar esse período, quando o país registrou mais de 700 mil mortes pela doença, o presidente Lula sancionou hoje o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, o dia 12 de março.
A repórter Graziele Bezerra está no Palácio do Planalto e acompanhou esse evento. Ela fala com a gente agora ao vivo. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Nazi, boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente vai contar um pouquinho da história da aposentada Norma Ferraz, que seguiu todos os protocolos exigidos pela Organização Mundial da Saúde na época da pandemia de Covid-19. Isolamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Mas a esperança da imunização não chegou a tempo de salvar o filho dela, o Diego, de 39 anos. Então, em fevereiro de 2021, após uma semana de internação, ele morreu em um hospital em Rio Branco, no Acre.
Ele dizendo para mim, mãe, quinta-feira eu estou indo para casa já, se Deus quiser, eu estou aqui só para tomar o remédio direitinho. Isso dói até hoje, porque eu pergunto para ele às vezes, qual quinta-feira, meu filho, que você vai voltar, porque você não cumpriu, você falou que ia voltar e não voltou.
Pois é, e hoje, nesta segunda-feira, o presidente Lula sancionou uma lei que elegeu 12 de março para lembrar os mais de 700 mil brasileiros que morreram, então, aí de Covid-19 no país, a exemplo do Diego, de 39 anos. A data registra a morte da diarista Rosana Aparecida Urbano, que foi a primeira vítima do coronavírus no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que relembrar as vítimas é também evitar que novos casos de negligência aconteçam.
Na saúde, a gente fala que a memória tem dois papéis fundamentais. Primeiro, acolher o sofrimento, apoiar o sofrimento, poder lidar com esse sofrimento. Mas, sobretudo, o papel da memória é para que a sociedade como um todo nunca mais permita que se repita o que aconteceu durante a condução da pandemia da Covid-19 no nosso país.
Para o presidente Lula, a data servirá também para trazer justiça às vítimas.
E nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo. Um dia nós mudaremos esse mundo e a ignorância não vai prevalecer em lugar nenhum. E a justiça será feita.
Bom, a partir da próxima semana será realizada uma exposição itinerante que vai percorrer várias capitais brasileiras com obras de artistas que relembram aí a emergência sanitária enfrentada no período da pandemia. Uma réplica foi instalada aqui no Palácio do Planalto. Essa réplica retrata os nomes, idade, também estados das pessoas, a origem das pessoas mortas pela Covid-19. Eu volto com você, ex-Mariana, Inazi.
Obrigado, Graziele, pelas informações.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou hoje que nenhum dos casos de hantavírus registrados no Brasil esse ano foi transmitido de um ser humano para o outro.
Ele disse que o hantavírus já é conhecido e que os casos do Brasil estão dentro do padrão dos últimos anos, não estando relacionados à cepa andina, que é passada entre humanos e foi encontrada em um cruzeiro.
Diferente da Covid-19, o vírus do hantavírus é um vírus conhecido por todos nós. Desde os anos 90 nós temos casos de hantavirose no continente americano. Começou os primeiros casos nos Estados Unidos, depois em vários países do continente. Aqui no Brasil nós temos uma série histórica que varia com dezenas de casos todos os anos, em torno de 30, 35, 40. Os 7 casos que nós tivemos esse ano no Brasil, nenhum deles está relacionado com essa cepa andina, até porque ela nunca circulou no Brasil. Essa cepa andina é a única que tem registro até hoje de risco de transmissão interhumanos.
Segundo o Ministério da Saúde, o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo.
O surto em um navio de cruzeiro que desembarcou na Espanha está sendo investigado, sem impacto direto para o Brasil até o momento.
A hantavirose é uma zoonose viral que pode comprometer pulmões e coração.
O vírus é transmitido principalmente pelo contato com urina, saliva e fezes de roedores silvestres infectados.
3.800 unidades básicas de saúde devem receber sinal de internet e equipamento.
A conexão deve chegar também a municípios com menos de 30 mil habitantes.
Os editais para os serviços foram publicados pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde.
O governo do Brasil lançou nesta segunda-feira 2 editais que ampliam o acesso à internet em regiões vulneráveis e conectam unidades de saúde à rede digital. A iniciativa integra os Ministérios das Comunicações e da Saúde com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSH. Um dos editais prevê investimento de 140 milhões de reais para a conexão de 3.800 unidades básicas de saúde. Na prática, o projeto leva internet de qualidade para postos em comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e áreas afastadas dos grandes centros, destaca o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Hoje o governo do Brasil avança na conectividade em áreas essenciais para a população. De um lado, a saúde pública, que necessita de informações rápidas, prontuários integrados e atendimento digital. De outro lado, a inclusão em uma condição fundamental para o acesso a direitos, serviços públicos, oportunidades e cidadania.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o programa Agora Tem Especialistas, que busca acelerar diagnósticos e diminuir a espera por exames no SUS. SUS.
Para nós é um avanço muito importante. Nós estamos distribuindo mais 10 mil kits de telesaúde para as unidades básicas de saúde comprados pelo Ministério da Saúde. Equipamentos que permitem você fazer uma avaliação do fundo de olho da retina, equipamentos que fazem uma avaliação do pulmão, eletrocardiogramas, né, ultrassom portátil.
O segundo edital foca na expansão da infraestrutura em municípios menores e áreas remotas, por meio do programa Acessa Crédito Telecom, com 500 milhões de reais em recursos. Para o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Barros Tércios, os editais devem beneficiar cerca de 2,5 milhões de brasileiros e fazem parte do FUSHE 2.0.
O público-alvo impacto desse segundo edital, que é o do acesso a crédito, são as cidades abaixo de 30 mil habitantes, as prestadoras com menos de 200 mil acessos, para subir ainda mais esse número de provedores que consigam acessar o recurso do FUSH, provedores pequenos e médios.
As empresas interessadas em participar dos editais têm até 22 de maio para apresentar propostas. Reportagem Pablo Mundim.
Há 52 anos, uma cooperação entre Brasil e Paraguai transformou uma disputa territorial em um projeto compartilhado de desenvolvimento. Era a criação de Itaipu Binacional.
Mais de meio século depois, a empresa olha para o futuro, incentivando pesquisas para novas fontes de geração de energia e atuando como motor de desenvolvimento socioambiental em mais de 400 municípios do país.
Em outra frente, Itaipu ainda segue com um papel estratégico no equilíbrio da oferta de energia e do preço pago pelos brasileiros na conta de luz.
Sobre tudo isso, a gente conversa hoje com o diretor da companhia, Enio Verri. Boa noite, diretor.
Boa noite, ouvintes.
Diretor, vamos começar falando daquilo que interessa mais diretamente ao consumidor, que é a tarifa. Brasil e Paraguai estão aí em pleno processo de negociação para redefinição do preço que a gente paga pela energia excedente dos paraguaios, pela parte deles na energia gerada de Itaipu, né? Quais são as expectativas em torno dessa negociação?
O presidente Lula nos cobrou em 2023, quando assumimos, que baixássemos o máximo possível a tarifa. Iniciamos uma negociação com o Paraguai e nós conseguimos baixar em 2023 30% do valor que era pago. Além de baixar, nós congelamos a tarifa. Portanto, os anos de 23, 24, 25 e 26, a tarifa está congelada após essa redução. E estamos nesse momento numa negociação muito profunda com os nossos sócios paraguaios para baixar novamente. Embora não dê para adiantar qual seria essa tarifa, o que nós podemos afirmar a toda a população brasileira é que a tarifa da energia produzida por Itaipu para 27 será ainda mais barata do que essa que está sendo cobrada hoje. Portanto, julgamos assim um momento histórico. Em 53 anos, conseguimos, depois de tanto tempo, baixar de tal maneira a tarifa e ainda garantir que continue baixando a partir de agora.
Pois é, diretor, existe esse papel importante de Itaipu, né? Uma empresa pública na estabilidade e previsibilidade do custo da energia no Brasil. O senhor pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, como é que ela faz essa contribuição?
Essa é a vantagem de ser uma empresa pública. Ela é 50% do Brasil, 50% do Paraguai, mas elas são absolutamente públicas. Ela não tem esse modelo das estatais brasileiras, porque Itaipu tem um tratado que a rege, mas ela consegue com isso atender os interesses dos dois países. E os dois países esperam exatamente isso. Primeiro, um preço justo, condições de garantir o investimento nas políticas socioambientais e principalmente previsibilidade. A população saber que pode contar com Itaipu, não só no preço, como na garantia. O termo que se usa muito é o termo de bateria. Eu acho que isso é importante dizer. Hoje tem muita energia a partir do vento e a partir do sol, que é eólica e fotovoltaica. Essas energias são muito boas, são baratas, são limpas, mas elas são intermitentes. Se não tiver vento e não tiver sol, você não tem a energia. E aí, nesse momento, entra Itaipu, que ela tem uma energia firme e garante. Por exemplo, agora, estamos conversando com o Brasil todo já é à noite, e ele tem uma energia acesa na casa dele. Essa energia é Itaipu que garante. Então, nós garantimos a estabilidade no preço e na certeza que todas as pessoas têm na sua casa a energia.
Pois é, eu ia até falar dessas novas fontes, desse momento de transição energética que a gente vive, porque
porque Itaipu marcou um momento quando foi criada, né? Marcou ali essa coisa da cooperação, dessa integração sul-americana, e agora a gente vive um outro momento, que é o momento da transição energética. E a empresa também incentiva, né, pesquisas na área de geração de energia, de novas energias, como o senhor mencionou aí, a solar e a eólica.
Temos muitas pesquisas. A verdade é que a crise climática, ela é um fato concreto. E essa crise climática, ela exige a transição energética. A Itaipu já é um modelo no mundo de transição energética. Ela produz uma energia limpa, de qualidade, barata. Agora, além disso, nós pesquisamos e produzimos, por exemplo, a energia fotovoltaica no fio d'água. Como nós temos um reservatório gigante, as placas solares ficam no fio d'água produzindo energia solar. Nós temos também experiência com hidrogênio verde, que é uma pesquisa já de 20 anos na Itaipu. Temos também o biogás, que também produz a partir de restos de alimentos e energia. E temos agora também a essência, a matéria-prima para fazer o SAF, que é o combustível de aviação. Então Itaipu, ela garante a produção de energia firme, mas faz um grande investimento também em energias alternativas para garantir a transição energética que o mundo cobra e o Brasil já está fazendo.
Agora, diretor, Itaipu também contribui para o desenvolvimento social e econômico de mais de 400 municípios no país, né? Que tipos de projetos a empresa desenvolve nesses locais?
Nós atingimos hoje 434